Amém? Que privilégio estar essa noite aqui ministrando uma palavra para você. Que privilégio ser seu pastor. Mas maior privilégio é ter você como ovelha. Vocês são maravilhosos. É a melhor igreja que tem na face da terra. É vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sei que tem muita gente me assistindo pela internet hoje, pelas redes sociais. Você que não está aqui presente, perdeu, porque há um mover sobrenatural aqui essa noite, nesse lugar. E eu creio que Jesus fará milagres essa noite aqui. Você está nessa fé comigo, irmão? Amém? Que bom, que a paz do Senhor esteja com você. Amém? Olhe para a pessoa do lado assim e diga: a paz do Senhor Jesus. Esse é um mandamento bíblico, meu irmão. A Bíblia manda cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Amém? E tem que cumprimentar sorrindo. Abra a luz para mim, fazendo favor, José Carlos. Isso. Deixa eu olhar para vocês. Tem uns aqui, pastor Rodrigo, que estão meio carrancudo. O pastor até saiu daqui. Viu, Claudete? Tem uns aqui que fecha a cara assim, meu Deus do céu. Você está na igreja ou você está no velório? Quem está na igreja que levanta a mão? É isso. Quem está triste e está no velório, levanta a mão. Eu vou orar para Jesus libertar você. Isso. Então nós vamos fazer de novo. Você não vai fazer com uma pessoa só, você vai fazer com três pessoas. Você vai sair do seu lugar e vai cumprimentar três pessoas sorrindo. Tá bom? Você vai dizer: a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, meninas. Amém. Eu que fico aqui olhando para vocês, como é gostoso ouvir esse burburinho de vocês assim, cumprimentando um ao outro assim com a paz do Senhor Jesus. Amém? Isso é igreja, gente. Igreja é isso daí. Igreja é comunhão. Igreja é relacionamento. Não pode entrar aqui na igreja com aquela cara de enferruscada que comeu o almoço e deu dor de barriga. Não, tem que entrar feliz aqui. Que privilégio nós estarmos aqui na presença de Deus, cultuando o Senhor. Na verdade, pastor João, tem igrejas hoje que não pode fazer isso. Não tem, não se permite. E nós aqui hoje estamos todos reunidos aqui. Tem até gente que cansou e já sentou. Eu acho que são os idosos. Vamos criar aqui uma faixa para os idosos, todos naquele canto. Mas tem gente bem nova sentada aqui, viu, gente? Assim, acho que eles estão cansados. Pode sentar, queridos. Amém. A Claudete já sentou. Acho que ela está com dor nas pernas. Deve ser isso. Na verdade, a idade vai chegando e vai doendo as pernas, não é verdade? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Diga amém. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu acho muito importante. Coloca a mão aqui. Todo mundo. Põe a mão aqui no seu ouvido, fala assim comigo: Jesus, abra os meus ouvidos espirituais. Amém? Põe a mão na boca. Senhor, que a minha boca profetize somente coisas abençoadas. Põe a mão no olho. Senhor Jesus, abra os meus olhos espirituais, para que eu possa ver a tua glória. Amém? Quero compartilhar algo com vocês. Eu me preparava para esse momento. Se você soubesse, né, pastor Felipe, como que a gente, quando termina o louvor e a gente vai subir aqui, Você pensa que o pastor não fica com medo e treme? Eu até saí, fui no banheiro, me escondi, vim tremendo, com as pernas tremendo, para chegar aqui. E estou tremendo até agora. Porque eu sei que o Senhor Jesus vai falar com você nessa noite, amém? A Bíblia diz assim, eu quero que você abra no livro de Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Antes de eu prosseguir, eu vou pedir um favor para todas as pessoas que estão lá embaixo da galeria e que são aqui da igreja. Por gentileza, queiram tomar os seus assentos, queiram estar assentados. Você só vai ficar aí se você tem que atender de uma criança, alguma coisa, muito que não pode ser feito por outra pessoa, mas eu queria que todos vocês estivessem sentados. Depois que vocês sentarem, eu prossigo. Sabe por quê? Esses dias eu vi uma ilustração. Se a gente vai num cinema, a gente entra dentro do cinema, pega o celular, desliga. E se teu pai ligar para você, você não atende porque você não quer atrapalhar o filme. Não é verdade, Alessandro? Bem assim. Você entra e você fica concentrado. Nem o barulho da pipoca se escuta. Por que que na igreja é diferente? Aqui está a presença de Jesus aqui hoje. O Espírito Santo está aqui. Então a gente tem que aprender a ter uma coisa na vida do crente, na vida do discípulo. É ser reverente na casa do Senhor. A casa do Senhor é lugar de reverência. Me perdoe, irmão, mas eu aprendi isso. Vocês sabem disso, eu nasci dentro da igreja. Eu aprendi reverência desde criança. Eu ia na igreja junto com os meus pais, mas eu não saía do lugar de jeito nenhum. Porque o meu pai ensinou, na igreja é lugar de reverência. Então, por isso que eu peço, para que todos fiquem sentados. Amém? Amém, povo de Deus? Um irmão uma vez falou assim para mim, pastor Mauro, você é uma bênção, porque até quando você chama atenção, a gente sente, gosta, ouve, e pode ouvir mais vezes que você sabe falar. Que bom que vocês gostam de ouvir quando a gente chama atenção. Mas é pro bem nosso, da igreja, não é verdade? Gálatas, capítulo 3, versículo 25, diz assim a palavra. Agora que chegou o tempo da fé, diga assim, tempo da fé. Nós estamos vivendo o quê? O tempo da fé. Isso que eu vou ministrar para você hoje. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo. E assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Capítulo 4, versículo 7, finalzinho, a partir do versículo 6, diz assim, e para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama, que exclama, Abba, Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para os seus filhos. Amém? Amém, povo de Deus? Presta atenção aqui comigo agora. O apóstolo Paulo estava ministrando para esse povo de Gálatas, Galácios. Na verdade, era um povo. Ali vivia um grupo de judeus. E esse grupo judeu, um grupo de pessoas, se converteram ao cristianismo. Mas ainda estavam apegados às coisas que eram da lei. Apegados às coisas que faziam parte do passado, tentavam pegar as coisas que eram da lei e queriam jogar junto com a graça, com a fé em Cristo Jesus. Não deu certo. Paulo chamava a atenção desse povo, instruía esse povo que, a partir daquele momento que Cristo veio na cruz do Calvário, passou por tudo aquilo, aquele povo, esse povo convertido, teria que viver pela fé. Nada diferente daquilo que hoje nós vivemos. Eu e você, todos nós vivemos pela fé, pela graça, pela misericórdia do Senhor. A Bíblia diz assim que a misericórdia do Senhor se renova somente nos finais de semana, quando você vem no culto, é isso? Não. Ela se renova todos os dias. Todos os dias a graça, a misericórdia do Senhor se renova em nós. E nós necessitamos realmente dessa graça e dessa misericórdia. Mas Paulo chamava a atenção deles porque eles queriam misturar as coisas. Ah, pastor, mas e daí? O que isso tem a ver? Irmãos, queridos, igreja amada do Senhor, muitas vezes nós temos um encontro real com Cristo, temos uma experiência profunda com o Senhor, mas ainda continuamos vivendo amarrado a algumas coisas do passado, algumas coisas que atrapalham a sua vida espiritual, o seu crescimento espiritual. E se isso atrapalha a sua vida, atrapalha seu crescimento, atrapalha seu ministério, atrapalha a sua relação com Deus, as bênçãos de Deus também são retraídas. Deus não vai te abençoar quando você ainda se apega a algumas coisas do passado. Nós estamos aqui agora nesse mês falando sobre o reino, sobre nós fazermos parte de um reino. Como que vamos fazer parte do reino? No reino do Senhor, no reino de Deus, se ainda estamos apegados às coisas que fazemos no passado. Ah, pastor, como é difícil, eu sei, uma luta diária, é uma luta da carne contra o espírito. Todo dia, toda hora a gente precisa fazer essa batalha, enfrentar essa batalha. Não aquele cristão, aquele discípulo mais com mais tempo de vivência cristã, ou aquele mais novinho, ou aquele que conhece a Bíblia de capa, dos dois lados, leu várias vezes. Todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades, mas nós precisamos lutar por isso. Paulo estava falando justamente isso. Ei, gente, vocês aí da Galácia, irmãos da Galácia, irmãos de Gálatas, deixe as coisas da lei de lado. O que que é as coisas da lei? São aquilo que foi, que está lá no Antigo Testamento escrito, são as leis mosaicas que o povo judeu pratica até hoje. Deixa isso. Jesus veio para cumprir tudo que estava escrito lá no Antigo Testamento. Agora é a partir de Cristo. Vivamos de que forma? Vivamos pela fé. Eu e você precisamos viver pela fé. O amanhã nosso é pela fé. Eu só vou chegar amanhã pela fé, porque o Senhor me alimenta minha fé para amanhã, me alimenta para a semana toda. Quando a gente faz aqui, lança um desafio e diz para vocês, quem é que quer ter uma semana de vitória? Deixa eu perguntar, quem quer ter uma semana de vitória? Sim. Levanta a mão bem alto e diga amém. Quem que garante que você vai estar vivo amanhã? Não é a fé? É a fé que alimenta. É a fé que nos alimenta. Quando eu falo para você assim, ou qualquer pastor que sabe que diz assim para você, essa semana será uma semana extraordinária na sua vida, o que que você faz? Você vai, é minha essa palavra. E quando você toma posse dessa palavra, o que que acontece? A sua fé é que vai fazer você viver essa próxima semana. Paulo estava dizendo isso para esse povo. Não fiquem apegados às coisas do passado, às tradições. Tem que fazer isso, tem que ir aquilo. Não. Vivamos pela fé, porque Cristo se deu por nós. O nosso Senhor, papai, se deu por nós. Inclusive Paulo, quando faz esse chamamento ao povo de Gálatas, ele cita um homem de fé, uma referência para nós de fé. Ele cita Abraão. Ele diz assim: ei, aqui eu vou fazer um teatro daquele texto, mas deveria ser mais ou menos isso. Então ele chegou para aquele povo e disse assim: ei, e Abraão, pai da fé, qual era a situação dele? Deus se apresenta diante dele, ele estava lá com os seus quase 100 anos de vida, ele, Sara, e ainda Deus chega e diz para ele assim: Abraão, saia para fora, olhe para cima, veja as estrelas, assim será a sua descendência, assim será a sua descendência. Eu acho que Abraão, eles estavam na porta da tenda, eu acho que Abraão pega, né, senta assim: é, senhor, eu com 99, a minha veinha tem mais 99, nós dois já não damos mais do couro. E o senhor está dizendo que nós vamos ser pai de uma grande nação? O senhor está dizendo que a minha esposa ainda vai romper a sua madre? Como? Deus estava desafiando a vida de Abraão. Estava dizendo para Abraão: é impossível para você, mas para Deus, mas para mim, nada é impossível. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Pode ser que nessa noite você esteja aqui, sentado aí nessa cadeira, me ouvindo e preocupado e pensando assim: será que é para mim essa palavra? Deixa eu falar para você, é para ti mesmo. Deus está dizendo que para ele nada é impossível. Paulo diz assim: olha, todas as bênçãos, todas as promessas, Galácios, que lá foram dadas a Abraão, para você que era judeu naquela época, todas aquelas promessas agora é minha, é sua. Olha que testemunho que a gente ouviu aqui do Fernando, da Sandra, família linda, pastor Felipe, pastora Adri. Olha que tremendo. E quantas famílias sacerdotais nós temos aqui, sabe por quê? Resultado de uma palavra profética lá no livro de Abraão: de ti todas as famílias serão abençoadas. E nessa noite eu profetizo sobre a sua vida, falando para você que a sua família será abençoada. Se é, será mais. Se é, será mais. Mas não podemos esquecer dos princípios desta palavra. Aplicar esses princípios. Paulo estava dizendo isso: gente, deixa a lei de lado, ouça os meus conselhos. Ele também era a lei, porque ele era um judeu. Ele estava pregando isso: deixa de lado, vamos fazer parte desse novo reino, do reino de Cristo. A Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus tem que estar implantado dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. O reino de Deus tem que estar aqui dentro dessa igreja, dentro de você. Nós precisamos do reino de Deus, queremos fazer parte do reino de Deus, mas o que eu estou fazendo para fazer parte do reino? Levar uma vida fora desses princípios? Não. A gente tem que se moldar em Cristo e atrás da cruz de Cristo, para fazer parte desse reino. Esse tema do reino não é somente agora em outubro ou esse ano, é toda a vida nós vamos falar. Enquanto nós tivermos vida, nós como pastores, nós vamos falar do reino de Deus para você. Porque
queremos que você faça parte do reino de Deus. Queremos que você desfrute das promessas de Deus, das bênçãos de Deus. Qual o objetivo de eu vir na igreja, de eu ser cristão, de eu aceitar Jesus? Primeiro lugar, a minha salvação. Mas em segundo, fazer parte do reino. Fazer parte dessa esfera de reino. E quem está no reino é honrado. Quem está no reino faz parte da honra. Paulo estava dizendo isso para esse povo, porque vocês já foram batizados para ficarem unidos com Cristo. Vamos ter batismo agora em novembro. Quem vai se batizar aqui? Levanta a mão, quero ver. Olha, tem gente que vai se batizar. Vocês foram, aqui a Bíblia diz assim, ó, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestirem com as qualidades do próprio Cristo. Cristo é minha referência. Cristo é a sua referência. Ah, pastor, peraí. O senhor está querendo me dizer que eu tenho que ter as mesmas referências de Cristo? A Bíblia está dizendo para você que é para você ter as mesmas referências de Cristo. Ah, mas ele era Deus. Mas ele era homem. E como homem, o verbo que se tornou carne, ele foi referência. E ele é e continuará sendo uma referência para nós. O espelho para você não é o homem, é Cristo. Apesar que o apóstolo Paulo disse assim: olhe para mim e faça as coisas que eu faço. Mas Cristo é a principal referência para que nós façamos parte desse reino. E quando a gente faz parte desse reino, as promessas de Deus virão e virão sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga amém. Diga, eu recebo isso, eu faço parte do reino. Então as promessas virão sobre a sua vida. Paulo, ele finaliza aqui nesse texto, dizendo assim: e para mostrar para vocês que vocês são filhos, quem é filho é digno de uma herança. Cadê as mulheres? Quem participaram do congresso de mulheres? Quero ver, quem levanta a mão aí? Vocês gostaram? Vocês não são herdeiras? Eu sou herdeiro. Todos nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros também de Cristo. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao meu coração, ao teu coração, ao coração da igreja, ao nosso coração. E ele clama: Pai, Papai, meu Pai, meu Papaizinho, Abba, Pai. Assim, vocês não são mais escravos. Irmãos, tem muita gente que está na igreja 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e ainda continua escravo. Escravo do vício, do prazer, escravo de tudo aquilo que Deus não se agrada. Irmãos, está na hora de nós, como igreja, tomarmos uma posição. Nós não podemos ficar brincando de ser cristão. Eu alerto você, igreja, os dias estão muito próximos, os dias são abreviados. Tudo que estamos ouvindo, tudo que estamos vendo e tudo que estamos sentindo são os sinais mais evidentes da volta de Cristo. Com muito amor, irmãos, como pastor aqui, pastor Rodrigo, equipe pastoral, nós falamos aqui para vocês, e às vezes até uma palavra dura, mas você precisa tomar uma posição. Pare de manter a escravidão dentro da sua vida. Essa escravidão pode fazer você perder a salvação. E a escravidão, ela fica escondida embaixo do tapete. É um pecado que você está acostumado a fazer e que você não larga, mas que você está aqui na igreja e que você está ouvindo a palavra aqui. Todo domingo a gente sobe aqui, uma equipe pastoral sobe aqui e ministra a palavra, mas você não está dando atenção a isso e você continua escravo. A Bíblia diz que a volta do Senhor será como um piscar de olhos. Olha bem para mim aqui, presta atenção, pisca para mim. É rápido? Você imaginou que se todos nós estivéssemos aqui, aqui na igreja, e o Senhor Jesus voltasse, e você olhar para os lados, e não ver o pastor Mauro lá, não ver o pastor Rodrigo, não vai ver o pastor Felipe, não vai ver o Márcio, e você olha para os lados, caiu a sua ficha, que você não subiu. Se estamos vivendo os dias de graça, através da misericórdia do Espírito Santo de Deus, que ainda está na terra, sem Ele, será difícil. Não brinque com as coisas de Deus, não brinque com a escravidão, faça parte do reino, faça parte do mover, não fique de fora. Eu quero ver todos vocês lá no céu. Você já imaginou todos nós lá, um olhando para o outro, lá você vai morar numa casa do meu lado, né? Daí, como é que está, tudo bem, bom dia, como é que foi aí, tudo beleza, que a paz de Cristo, como assim a paz de Cristo? Ele está ali, ó. Ele está caminhando aqui, vamos lá se encontrar com ele, vamos lá na pizzaria do Senhor Jesus, tomar uma pizza com ele. Amém? Cuidado com os escândalos. E já que vocês são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Eu sou filho, eu recebo, eu tomo posse, as promessas virão sobre a minha vida, as coisas acontecerão na minha vida. Se você está nessa fé comigo, fica de pé, diga: eu faço parte do reino, as promessas virão sobre a minha vida, eu tomo posse das promessas sobre a minha vida. Amém? Amém. Mas eu sei que tem pessoas que não estão preparadas. Não quero acanhar você, mas eu quero orar com você. Eu quero pedir para você que você curva a sua cabeça. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Mais uma vez eu quero falar essa frase para você. Não brinque de ser cristão. Leve a sério a sua vida cristã. Toma jeito, igreja. Eu quero que todos façam parte do reino. O nosso maior objetivo como pastor aqui é que todos alcancem. Todos, indistintamente todos. Mas você precisa fazer a sua parte. Põe sua mão no seu coração. Quero orar para você. Pai, Abba Pai, Paizinho amado, precioso Espírito Santo. Senhor, nós sabemos e reconhecemos as nossas fraquezas, ó Pai. Muitas vezes reconhecemos a nossa dificuldade no caminho da fé, Pai. Mas, precioso e amado Espírito Santo, eu te peço, Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a trilhar esse caminho, a fazer parte desse reino, no reino da tua presença, da tua glória. Que a tua graça, Senhor, e a tua misericórdia, elas se renovem, Senhor, todos os dias, na minha vida e na vida dos meus amados irmãos, ó Pai. Tua igreja, Senhor, nessa noite se coloca diante do Senhor. E como Paulo chamava a atenção daquele povo, de que eles precisavam se libertar da escravidão da lei, hoje, Senhor, nós clamamos aqui, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a nos libertarmos das coisas que desagradam ao Senhor, porque vivemos pela graça e pela misericórdia de Jesus. Precioso e amado Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos cubra com o sangue precioso de Jesus, cada família, cada irmão aqui da nossa igreja, Pai. Nós nos esforçamos para fazermos parte do reino, mas tem horas, ó Deus, que não parece que nós desfalecemos, mas sabemos, ó Deus, que a tua misericórdia, que se renovam todos os dias, ela se faça abundante, Senhor, na vida de cada homem, cada sacerdote, cada mulher, cada família, cada casal. Pai, eu rogo a ti, Senhor, ouça, Senhor, o nosso clamor, a nossa oração nessa noite, Pai. Declaramos, ó Deus, que esta palavra entre no nosso coração e que ela surja com resultados positivos, ó Deus, com relação à nossa caminhada da fé, Pai. Oramos a ti, cremos nela, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém.